Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o conselheiro eleito do PrevRio e membro do Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público, Ulisses Silva. Ulisses Silva, bom dia.
Bom dia, Anderson. Uma felicidade muito grande estar mais uma vez aqui, aproveitando esse espaço generosamente aberto pelo Faixa Livre, uma trincheira de luta em defesa dos direitos da população brasileira. Gostaria também de saudar a querida jornalista Celeste Sintra, toda a equipe, e também uma saudação especial a todos e todas que nos ouvem, em particular o nosso amigo Paulo Passarinho.
Muito obrigado, Ulisses, por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Ulisses, primeiro eu quero te parabenizar pelo belo trabalho que você realizou no Conselho do PrevRio ao longo dos últimos anos. Trabalho esse que foi coroado pela eleição da candidata que você apoiou nas eleições que aconteceram recentemente, a Jane Castelo, que inclusive conversou conosco aqui no Faixa Livre. Eu gostaria que você começasse falando, Ulisses, sobre esse processo eleitoral no Conselho do PrevRio e sobre as conquistas lá durante a sua gestão. Dá para resumir o trabalho que foi feito por você como conselheiro no Instituto de Previdência e Assistência do município?
Sim, Anderson, muito obrigado pela menção, pelo carinho e pelo respeito a esse trabalho que a gente tem feito. Mas é importante destacar que é um trabalho feito a muitas mãos, né? O Conselho de Administração do PrevRio, ele é quase que uma exceção do ponto de vista do processo de escolha dos representantes dos servidores, né? Não é comum que os órgãos gestores de previdência pelo país, a despeito do que defende a Constituição, não é tão comum que os representantes sejam eleitos, né? O que é uma grande contradição da lógica como se administra a Previdência no país inteiro, né? A partir do momento que os recursos são destinados à Previdência, são destinados no contra-cheque, eles deixam de ser recursos públicos e passam a ser recursos das famílias dos servidores, né? Que mais tarde vão depender desses valores na forma de aposentadoria e de pensões. Então, é fundamental a participação dos verdadeiros donos desse patrimônio e que a gestão disso seja a mais transparente possível. Pelo menos é o que prescreve a Constituição e o bom senso. E o PrevRio, com todas as limitações, né, um conselho que ainda não é paritário, mas é um conselho que, diferentemente, por exemplo, do Rio Previdência, é um conselho onde existe espaço para representação eleita dos servidores ativos, inativos e pensionistas, né? Embora a maioria do conselho ainda seja de membros natos do governo. Isso nos dá uma possibilidade de participação importante, traz ferramentas, que são valiosas, se bem utilizadas, na construção do poder popular, que é o que realmente importa, né? A partir disso, a partir das ferramentas que o Conselho pode oferecer, mesmo elas tendo, inúmeras limitações, eu acredito, nós acreditamos, que podem ser caminhos e a partir dali podem ser desenvolvidos políticas e atuações que aumentem o controle social, o poder popular, que dê legitimidade política e institucional para que o movimento dos servidores organizado e a população como um toda, de fato, venha a garantir seus interesses e resguardar seus direitos. E principalmente, né, qualificar esse debate que é tão mal colocado, né, o debate sobre os direitos do funcionalismo que vem sendo ostensivamente massacrado pela grande imprensa, enfim. Acho que a grande função do conselheiro e acho que a minha principal contribuição foi essa, né, com todas as limitações, conseguir garantir que o debate fosse qualificado do ponto de vista dos trabalhadores e que a partir disso a gente conseguisse organizar os enfrentamentos necessários na Câmara Municipal, na imprensa alternativa, junto aos movimentos sindicais, aos movimentos sociais, dizendo o que de fato, né? E O Faixa Livre sempre uma trincheira e uma parceria fundamental nesse processo de consolidação e de construção do poder popular, né? Que é o que de fato importa e é o que realmente faz toda a diferença na discussão sobre o desmonte dos direitos da população brasileira, que infelizmente também atinge a Previdência e o serviço público como um todo.
E quais são os desafios dessa nova gestão lá no Conselho do PreviRio, na sua opinião, Ulisses? Me parece que as coisas por lá não andam nada fáceis. O prefeito Marcelo Crivella tem atacado constantemente o Fundo de Previdência dos Servidores, não é isso?
Olha, Anderson, como de costume, sendo muito honesto, muito transparente com você, eu acho que o maior ataque do governo Marcelo Crivella em relação à Previdência, em relação à gestão das contas públicas, é a própria existência do governo Marcelo Crivella, né? E eu falo isso porque ele é sabidamente um governo marcado pela incompetência, pela incapacidade de fazer leitura dos diagnósticos dos reais problemas da cidade, dos reais problemas financeiros, e sendo incapaz de fazer o diagnóstico, é absolutamente incapaz de propor tratamentos para o que realmente a cidade precisa, né? Então, o que acontece em relação à Previdência não é muito diferente do que acontece a questão das contas públicas, a questão da saúde pública, a questão da educação pública, né? Uma cidade praticamente sem governança, uma cidade onde grupos de interesses inconfessáveis ficam se acotovelando para garantir maior ou menor espaço dentro da coisa pública, né? E, em síntese, é isso o que também sofreu o regime de previdência nos últimos 4 anos, né? E a grande imprensa noticiou mais do que fartamente o que vem acontecendo, né? Em relação à próxima gestão, né, nós fomos muito felizes, né? Nós conseguimos manter uma organização importante. Acho que dei contribuições para que o debate sobre o Conselho viesse a ter uma visibilidade. Acho que consegui manter contribuições que conseguiram, de certa forma, consolidar a organização do funcionalismo em torno desses debates. E a queridíssima Jane Castelo, que também tem uma longa trajetória nesse tema da Previdência, como em outros temas também, em defesa do interesse público e do interesse do serviço público, ela se comprometeu a dar continuidade a esse trabalho, né? E vem fazendo aí já intervenções importantíssimas na imprensa, nas redes sociais e junto aos movimentos organizados para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante. Os desafios são imensos, né? A nossa expectativa é que, passando o calendário eleitoral, os ataques dessa agenda de desmonte do funcionalismo, que pega o país de cabo a rabo, né? De Brasília a Duque de Caxias, essa agenda ela tende a se incrementar, os ataques tendem a se tornar mais ferozes, e isso vai exigir muito de nós, né? O fato de eu não estar com o meu CPF, com o meu nome no conselho, não significa que eu tenha me colocado fora dessa trincheira, muito pelo contrário, eu vou continuar dando as minhas contribuições nessa trincheira, vou continuar cavando outras trincheiras, né? Como eu tenho certeza que fiz ao longo desses anos aí no Conselho de Administração, né, consolidando essa trincheira, outras trincheiras eu vou tentar construir e a gente vai seguir incrementando a nossa organização para ir construindo o poder popular e fazendo com que os servidores municipais sejam vanguarda nesse processo, né? Os servidores municipais deram provas disso nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Por exemplo, no final do ano passado, quando o governo Crivella mandou para a Câmara 2 projetos para jogar que ao mesmo tempo jogavam à mercê da terceirização a Companhia Municipal de Limpeza, Conlurb, né, e protegia certos apadrinhados, transformando essas pessoas em estatutárias, sem a menor contribuição, sem nunca terem contribuído para o nosso fundo de previdência, né? Então, era um pacote completo que jogava a grande massa dos trabalhadores à míngua, né, à mercê da terceirização e protegia certos apadrinhados. Então, numa aliança Esses projetos nem sequer, apesar de envolverem as contas da Previdência, o governo nem sequer teve o pudor de pautá-los no Conselho de Administração e enviou direto para a Câmara, e uma mobilização forte, né, costurada e construída, tanto entre os trabalhadores da Conlurb, os garis, mais exatamente, os agentes de preparo de alimentos, né, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os profissionais de educação, enfim, os fazendários, né, o pessoal do Previ Rio, nós conseguimos em uma grande aliança, por exemplo, debelar na Câmara esse que seria um dos maiores ataques da história recente do Fundo Previdência, que poderia gerar um prejuízo, um dano de cerca de 400 milhões, né, sem nenhuma contrapartida do Tesouro Municipal, ou seja, as contas viriam depois na forma de alíquotas extraordinárias ou de cortes de direitos de aposentadorias e pensões, né? Então, esse, por exemplo, foi um dos grandes momentos dessa última gestão e a prova de que nós temos um caminho para fazer esse enfrentamento. Em primeiro lugar, para fazer o enfrentamento dos ataques que esse projeto, que a continuidade do projeto neoliberal vem impondo à nossa sociedade, e em segundo, fazendo a denúncia, em terceiro, mostrando que nós temos alternativas. É, nós sabemos como fazer a gestão, nós sabemos como fazer com que o Previ Rio passe por reformas que incrementem direitos, né, e não diminuam direitos. Então, são esses os desafios, né, e é esse o debate que a gente precisa consolidar, e em torno disso a gente precisa organizar e levantar a sociedade carioca e o conjunto do funcionalismo, ligando o professor, a professora, os auxiliares de enfermagem, os garis, os profissionais de todas as áreas, em defesa dos direitos do funcionalismo, que, em última análise, é defesa dos direitos da população carioca.
Como você bem citou, Ulisses, o prefeito está querendo antecipar R$ 1 bilhão das receitas dos royalties e participações do petróleo para tapar o rombo que há nas contas da prefeitura, provocado evidentemente por má gestão do bispo licenciado da Igreja Universal. Ele alega não ter recursos sequer para pagar os salários dos servidores. Isso evidentemente coloca em risco aposentadorias e pensões aqui no município. Como é possível se contornar essa situação provocada pela péssima administração das contas públicas e garantir direitos e uma vida digna a quem tanto serviu à população carioca, Ulisses?
Sim, Anderson. E exatamente essa questão dos royalties, ela tem que ser analisada dentro do contexto mais amplo do que é que ela representa, né? Em primeiro lugar, ela é sintoma. O fato de a Previdência precisar dos royalties, ela é sintoma dos ataques e dos desdobramentos das políticas de desmonte do serviço público e do papel do Estado como um todo, né? Então, por exemplo, se hoje o fundo, a nossa Previdência, ela não tem um número suficiente de contribuintes, né, que é a principal fonte de receita de qualquer regime, é a contribuição dos servidores ativos. Se hoje esses recursos são insuficientes, isso se dá a nada mais, nada menos do que a política de terceirização do funcionalismo, né, que vem aí com as contratações de empresas terceirizadas, os regimes de OS, a tal Fundação de Saúde. Para você ter um exemplo, Anderson, hoje a segunda maior massa de qualquer regime de previdência pública, de regime próprio, é a saúde. Em primeiro lugar vem a educação, depois a saúde. Hoje, a Secretaria de Saúde conta com aproximadamente 40 mil trabalhadores e trabalhadoras. A maioria desses trabalhadores são contratados em regime precário, em regime de menor direito, em regime que não é o regime de servidor efetivo, com cargos criados em lei. Por exemplo, só a Rio Saúde, que é uma fundação da prefeitura, por assim dizer, a OS da prefeitura, ela dispõe de aproximadamente 19 mil trabalhadores, sem contar aqueles trabalhadores vinculados às OS, com vínculo absolutamente precário, né, que ficaram aí durante a pandemia. Profissionais, veja a que ponto chegam as coisas, Anderson. Profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, no meio de uma pandemia, vivendo todo esse drama, de perto, É esse drama que a gente conheceu aí, enfrentando a pandemia e seus efeitos, né, de uma forma também absolutamente precária, praticamente num cenário de guerra. Essas pessoas ficaram sem salário, né? Tamanho é o desrespeito e a falta de zelo que a nossa sociedade tem em relação aos serviços públicos, em relação à população mais pobre, que é aquela da qual precisam, das quais aquela população que precisa do serviço público, né? Então, tudo isso, né, tem desdobramento na discussão da Previdência. Está tudo integrado, né? Hoje, por exemplo, a relação entre servidores ativos e aposentados, e a relação de aposentados e pensionistas é praticamente um para um. Para cada um servidor ativo, você tem um pensionista ou aposentado, né? E qual é o caminho para solucionar isso? O caminho é a Previdência retomar o papel central no debate sobre as políticas para o serviço público. O caminho passa, por exemplo, por desfazer o processo de sucateamento do PreviRio como um agente que tem relevância na vida do funcionalismo. Você tem uma ideia, o programa de cartas de crédito do PreviRio foi invejado e foi usado como exemplo e como estudo nos regimes próprios do país inteiro. A carta de crédito do PreviRio era conhecidíssima, fomentava, aquecia o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro, agitava a economia em momentos como esse. Por exemplo, a carta de crédito poderia estar aí movimentando a economia da sociedade carioca com cartas de crédito, com aquisição de novos imóveis, né, que gera também um ciclo virtuoso na economia, de compra de imóveis, de reformas, enfim, tudo isso foi desmontado o PreviRio para que o PreviRio cedesse lugar para um grande banco, né? Um grande banco espanhol muito conhecido aqui na cidade, muito conhecido que pelos servidores, e esse banco hoje tem praticamente um monopólio na vida financeira, né? Na escravização financeira do funcionalismo, né? Isso se dá por escolhas políticas. Né? Tudo isso caracteriza, em alguma medida, aquilo que muito bem o nosso querido Paulo Passarinho classificou como o entulho neoliberal, né? A herança dessa política de desmonte, de orientação neoliberal, de esvaziamento do papel das instituições estatais na nossa sociedade, né? O que foi o PreviRio e o que o PreviRio se tornou nesses 20 anos aí de processo de sucateamento, né? Que vem desde os anos 90 e agora e entrando e vem sendo retomado com toda a força aí pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, ao qual esse governo municipal vem se atrelando, né? De forma cada vez mais vigorosa. Então, é a discussão que se coloca. E, de fato, a prefeitura hoje está argumentando que precisa antecipar os royalties porque não tem dinheiro para pagar a folha. E aí a gente pergunta, olha, do que foi feito toda essa flexibilização, né, das regras constitucionais, da lei de responsabilidade fiscal, né, o que foi feito aquele acordo que a União fez com os estados e municípios, que em tese serviria para recuperar e para cobrir as perdas financeiras, as perdas de arrecadação, né? É bom lembrar que o governo neoliberal, patrocinado por Paulo Guedes, que é vinculado aos banqueiros, tem aquela fatídica, memorável frase: nós botamos uma granada no bolso do inimigo. Quem era o inimigo a que ele se referia? Eram os servidores públicos, que por conta dessa relação e desse acordo vão ficar aí sem alterações, sem o seu reajuste, por exemplo, sem aprovação de plano de cargos, a saúde, depois de ter passado por uma pandemia, por tudo isso que a saúde passou, por mostrar sua importância, vai seguir sem um plano de cargos e carreiras no município do Rio de Janeiro. Nós vamos seguir sem o nosso reajuste previsto em lei, previsto na Constituição. E isso graças a esses acordos que foram feitos pelo governo federal junto aos entes da federação e aprovado nesse Congresso também liderado pelo Rodrigo Maia, né? Mais um bank boy, né? Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é mais endividamento, o resultado disso é mais sucateamento do funcionalismo, né? E agora e a evidência, uma das evidências claras e marcantes disso tudo que eu estou lhe falando, é a necessidade de o governo de chegar e dizer e ter que ir ao Supremo com pires na mão, ter que ir ao Ministério da Economia com pires na mão para colocar o patrimônio do funcionalismo em jogo, em risco. E é uma medida, sim, que vai trazer perda patrimonial para o Fundo de Previdência, porque esses royalties não são mais de receitas públicas. Esses royalties estão vinculadas ao Fundo de Previdência. E eles não estão lá por escolhas nossas. Eles estão lá porque o governo Eduardo Paes, para cobrir dívidas patronais deixadas pelo seu antecessor, o prefeito César Maia. Né? Então, em 2011, o governo Eduardo Paes aprovou uma lei que simplesmente apagava dívidas patronais da prefeitura, deixadas pelo seu antecessor. Né? E, no lugar disso, o que que ele fez? Colocou patrimônios de valor e de liquidez duvidosa e temerária, que é o caso dos royalties. Então, em cima desse papelão que esses próprios representantes do neoliberalismo fazem, eles vão se embrulhando. Né? E o governo Crivella tá dando provas disso. Ele não sabe o que fazer. Ele realmente teve uma herança que não foi das melhores e agora ele não sabe o que fazer. Ele está se aprofundando ainda mais, se enfronhando ainda mais naquilo que é o veneno. Né? E ele toma como se e ele defende como se fosse remédio. Então, envenenando mais as contas, você antecipando os royalties, você obviamente vai transferir isso para um banco, a gente até desconfia qual será esse banco, né? E esse banco, evidentemente, por estar tá fazendo uma antecipação, ele vai fazer isso com deságio. E esse desconto pode entrar integralmente na conta, ampliando o déficit que existe, o déficit atuarial, né? Das contas da nossa Previdência. Né? E quem se responsabiliza por isso? Né? E é esse o trabalho, é esse o desafio, né? E é essa denúncia que a gente precisa fazer e precisa fazer com todas as letras, dando nome aos bois e contando bonitinho a história para que fique registrado, né? Os verdadeiros responsáveis e as prováveis consequências desses atos.
Por falar nisso, qual é a situação real das contas da prefeitura, Ulisses? Existe esse rombo citado pelo Crivella e qual é o montante dessa dívida do município?
Anderson, a situação real das contas da prefeitura é uma grande contradição, né? Porque o mesmo governo que diz que está com dificuldade para contratar pessoal, para fazer concurso, o governo que está 2 anos sem cumprir a lei de reajuste da inflação, né? De reposição inflacionária dos salários do funcionalismo, esse mesmo governo tem aí inúmeros guardiões, né? Pessoas contratadas sem vínculo efetivo com serviço, pessoas contratadas sem concurso, para fazer atividades que a gente sabe que não são prioritárias, né? Afinal de contas, a gente nem sabe para que serve, né? Qual é a função, o que que exatamente estava fazendo ali aquela turma na porta de hospital, quando a necessidade de trabalhadores é dentro do hospital, né? E isso a gente sabe que não acontece só na saúde, não é só naquele caso localizado, né? A gente vê aí um número crescente de nomeações de cargos de pessoas estranhas ao quadro. Isso nunca, nunca acabou, né? Isso nunca diminuiu. Tem aquela mise-en-scène que os governantes fazem no começo de governo, mas depois a bagunça continua, né? Essa coisa da apropriação aí que eu já citei aqui, da apropriação da máquina pública por interesses inconfessáveis, né? Então essa que é a grande discussão. Como que o governo não tem como tem dificuldade para contratar pessoal? Como o governo tem limitação para fazer aquilo que a população precisa? E esse mesmo governo toma esse tipo de ato de gestão. Isso é tudo ato de gestão, as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso, né? A outra discussão é o tratamento leniente que se dá à dívida ativa do município do Rio de Janeiro, né? Que não para de crescer. A grande sonegação continua operando e nadando de braçada na nossa cidade. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Jockey Club, né? Que quando eu comecei a denunciar devia 900 bilhões, 900 milhões de SS, e hoje essa conta já passa de 1 bilhão e 200 milhões, né? A Unimed, uma outra campeã da lista, né? Os bancos, bancos federais, governo federal, o prefeito Crivella foi lá, né, para Brasília, com pires na mão, né, se ajoelhar para o ministro da Economia, pedir que concedesse, que por clemência, não interrompesse o processo de antecipação dos royalties. Ora, o governo da cidade do Rio de Janeiro, a cidade, uma das cidades mais populosas do país, uma das principais cidades do mundo, de maior visibilidade, esse governo deveria estar lá junto ao governo federal cobrando as dívidas bilionárias que o governo federal tem de impostos junto à cidade do Rio de Janeiro. A Infraero, Anderson, é uma das maiores sonegadoras de ISS da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos dívidas da Casa da Moeda, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Isso passa fácil de 2 bilhões de reais. Então, é um estudo aprofundado, uma gestão transparente e firme da dívida ativa é necessariamente fundamental, justamente no momento que a gente vive o drama que a gente vive, né? É inegável o impacto da pandemia nas contas públicas, é inegável o impacto disso na arrecadação. Agora, isso exige o quê? Isso exige políticas mais firmes, isso exige uma governança mais firme naquilo onde se deve atuar, que é a sonegação, né? Que é um outro tipo de relação, uma relação não verticalizada com o governo federal, né? O governo federal tem os seus mecanismos para garantir os serviços públicos, garantir direitos da população carioca, que também é a população brasileira, né? E é esse o tipo de relação que nós, como cidadãos, como servidores, gostaríamos de ver. Não jogar essa conta despesa no patrimônio do funcionalismo. Esse caminho está totalmente errado e esse caminho vai trazer consequências mais adiante, não tenha dúvida disso.
O detalhe, Ulisses, é que o Crivella tem seguido o mesmo roteiro adotado por Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão no Rio Previdência, o fundo de aposentadoria do Estado, destruído por esses dois que hoje estão pagando essa conta na Justiça.
Exatamente. O governo Crivella está seguindo a cartilha de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão no que diz respeito à gestão da Previdência. E os impactos disso, invariavelmente, serão equivalentes. Nós vimos aposentados, nós vimos bombeiros andando a pé, atravessando a ponte Rio-Niterói a pé, com fome. Nós vimos profissionais de saúde aposentados serem despejados. Nós vimos profissionais de educação nas filas de doação de alimento. E nós não queremos ver isso na cidade do Rio de Janeiro. Nós lamentamos muito o que ocorreu. Nosso coração ainda sofre com o que viveram, com o que sofreram, que de certa medida ainda sofrem os servidores, os aposentados e pensionistas do Estado, e nós não queremos nada disso para os servidores municipais. E isso tudo exige combate. Isso que está sendo feito exige combate. Eles dizem que a proporção não é a mesma, né? Que a proporção do impacto dos royalties no Estado e no município são diferentes. E de fato é. Mas nós não queremos isso para ninguém. Nós não queremos isso para nenhum aposentado, nenhum pensionista, nenhum corte de direitos. Nós não queremos nada parecido no município do Rio de Janeiro.
Ulisses Silva, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu quero novamente te parabenizar por esse seu mandato lá no Conselho do PrevRio, te desejar uma ótima semana e um forte abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, e peço aqui licença para me dirigir ao seu público, destacando a importância do Faixa Livre como essa nossa trincheira republicana de luta em defesa da sociedade carioca, da sociedade fluminense e da sociedade brasileira. Parabéns, vida longa ao Faixa Livre, e apoiem o Faixa Livre. Ele merece e nós precisamos dele.
Conversamos aqui com o conselheiro eleito do PrevRio e membro do Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público, Ulisses Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!